Ai, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres.
O ciclo de violência começa na vida de milhares de brasileiras, muitas vezes bem antes de que elas percebam.
O imaginário social ainda é contaminado por ideias e por pensamentos machistas e conservadores, que reafirmam a supremacia masculina em nossa cultura.
Essa é a primeira barreira a ser vencida pelas mulheres vítimas de violência doméstica: reconhecer o que é violência. Por várias vezes, Cíntia se desencorajou a protestar por achar que era normal ser maltratada.
Acho que tem muitas mulheres que vivem assim, achando que isso é normal, que por dependência financeira, eles mesmos fazerem com que a pessoa se sinta assim. Eu sou tão inteligente e eu caí. Você está entendendo? Eu me vi nisso, eu vivi isso.
Ela muitas vezes foi incentivada pela própria família a suportar o sofrimento, que achava ser a única alternativa na vida.
Eu não tinha auxílio de família, de pai. Minha mãe falava para mim que eu tinha que viver com ele. Ele, minha filha, ele trabalha, ele tem um ganho, ele é funcionário público, você não é nada. Você não trabalha, você não tem nada, você tem um filho dele, fica, minha filha, faça por onde viver. Então, por esse fato, é que eu voltei com ele umas duas vezes.
O nome dessa violência, aparentemente invisível, é violência psicológica. Privação, desqualificação e dominação fazem parte das diversas formas de subjugar a mulher.
Um ciclo que envolve a vítima de tal maneira e com tamanho poder e que fica cada vez mais forte, muito difícil de ser rompido.
Na avaliação da senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, ex-presidente da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, a violência psicológica muitas vezes é difícil de ser identificada e comprovada.
Mas a maior dificuldade, eu acho que não é tanto em mexer na lei, é realmente em provar. Nesses casos psicológicos, nós teríamos que encaminhar essas mulheres já para o centro de atendimento para fazer todo um trabalho de valorização dessa mulher, para que essa mulher tenha a coragem não só de denunciar, mas também de sair de casa.
E é justamente a pressão psicológica e as práticas abusivas sobre as vítimas que levam ao sentimento de culpa.
Um sentimento que faz a própria mulher se sentir responsável pelo que sofre.
Um golpe na autoestima e na autoafirmação que faz a dinâmica da violência cada vez mais cruel e torna a vítima cada vez mais passiva, como explica a delegada Sandra Gomes.
Então, a grande dificuldade que se tinha e que ainda se tem é fazer com que essa mulher vítima da violência, ela entenda que ela é vítima pelo fato dela ser mulher. E muitas mulheres ainda chegam até nós se sentindo culpadas porque elas acham que não estão correspondendo a essa expectativa do masculino, quer sejam eles pais, tios, irmãos, maridos, companheiros, namorados, ex-maridos, ex-companheiros.
Mas é possível identificar esse ciclo violento. Pessoas preparadas como psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais capacitados podem contribuir para o acolhimento e a orientação dessas mulheres agredidas.
E isso hoje é possível em parte das instituições brasileiras, muito por causa da nossa legislação. O Brasil é referência mundial quando se fala em leis que enfrentam a violência contra a mulher.
A Lei Maria da Penha é uma delas, segundo o relatório do Banco Mundial, e para a Organização das Nações Unidas é a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica, perdendo apenas para legislações da Espanha e do Chile.
A Lei Maria da Penha também é uma das mais conhecidas dos brasileiros. O fato de saber que ela existe já é um ganho excepcional para o enfrentamento da violência doméstica, segundo a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman.
Em vigor há 12 anos no Brasil, a lei deu visibilidade e compreensão sobre os variados tipos de violência.
A Lei Maria da Penha deixou claro que até o crime de lesão corporal, que para outras questões ele depende da vontade da vítima, para a violência contra a mulher é pública e incondicionada a ação. Qualquer um que tomar conhecimento que uma mulher está sendo agredida deve denunciar pelos canais existentes.
Ao mesmo tempo em que a Lei Maria da Penha especificou a violência doméstica das relações afetivas e que ferem a mulher, também expandiu o conceito sobre o tema, ampliou o leque de situações para deixar claro que a mulher foi vítima.
E não foi só isso. Trouxe para a justiça brasileira mecanismos mais rápidos para julgar os processos ao determinar juizados especiais para tratar dessas causas.
Permitiu ainda à mulher agredida ter direito à assistência em múltiplos setores, como psicológico, social, médico e jurídico, e ainda trouxe medidas protetivas de urgência, como a que exige que o agressor não viva mais na mesma casa e que mantenha distância até no ambiente virtual.
E essas medidas protetivas têm servido muito para dar uma interrompida na violência. Por quê? Porque o agressor também já sabe que se ele descumprir essas medidas determinadas judicialmente, a polícia ou o próprio Ministério Público vai pedir a prisão preventiva dele.
Além da Maria da Penha, a legislação avança para tentar garantir proteção às mulheres. Foi aprovada pelos parlamentares e já é lei a que criou o tipo penal para homicídios contra mulheres por questões de gênero, o chamado feminicídio. Esse é o tema do quarto capítulo da reportagem Mulher Forte e Mulher Livre, as leis, os paradigmas e a conscientização contra a violência de gênero. Com a edição de Leila Herédia, uma produção da Rádio Senado.
Sou, mas eu sou joia rara, acredito no meu valor. Quando estou feliz, sou purpurina, tenho alma de menina e uso a força da voz pra falar.